Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início, já temos quórum, à nossa reunião de hoje. Vamos começar pelo ponto, pela discussão e votação da especialidade do projeto de lei 153 do Chega, que estende a gratuidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional. A seguir vou dar a palavra ao grupo do PSD, que pretende fazer aqui algumas alterações, mas desde já dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pouco temos a acrescentar ao que já foi dito na discussão deste diploma. Contudo, chegou-nos as alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que concordamos, por isso nós não teremos qualquer problema em ver acrescentado no nosso projeto de lei a proposta que é apresentada pelo PSD. Por isso, certamente que depois será levado à votação já o texto já refeito com essa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A discussão é conjunta, se calhar, não é? Conjunto faz sentido, pelo menos é tudo no ponto 1, faz sentido porque o objetivo do projeto de resolução, muito bom dia senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, o objetivo do projeto de resolução do CDS-PP-PSD, pelo alargamento do passo do anticombatente a todo o território nacional e pela maior eficiência no pagamento feito ao Estado às empresas de transportes. O objetivo é claro, e até no próprio título do projeto de resolução que apresentamos, também fazemos nesta segunda parte, e isto tem a ver naturalmente com o que nós já sabemos que aconteceu no passado, que depois não era, o Estado não pagava aos respectivos operadores, e aconteceu durante o tempo de um governo, não foi do anterior, foi do anterior ao anterior, que durou menos tempo, de uma outra maioria que não atualmente governa, e esta questão também é relevante. Porquê? Porque nós temos de apresentar as propostas, mas depois temos de cumprir, naturalmente, com os operadores privados, aquilo que vem das propostas e, portanto, o Estado tem de honrar os compromissos que naturalmente que assume também com os operadores. E, portanto, o que é que nós pretendemos fazer, julgo que o mesmo que o Chega, e, portanto, registamos e agradecemos também que o Chega tenha anuído a esta nossa proposta, que, no fundo, prende-se com o quê? O objetivo é o mesmo, é aumentar a gratuidade dos transportes públicos, também o JPP vai no mesmo sentido, que o passo do anticombatente, portanto, se alarga todo o território nacional e não apenas às áreas metropolitanas de Lisboa, porque é sabido que, por questões diversas, os antigos combatentes podem usar também, podem residir nessas outras zonas do país que não há áreas metropolitanas e ter necessidade de se deslocar. Qual foi a proposta? Vai no sentido de racionalizar os custos, os meios do Estado. Ou seja, que exista um mecanismo que possa ser estudado e executado, um mecanismo que vise uma coisa muito simples, que é ser paga a efetiva utilização, não o passe estendido a todos, mas que seja pago pela lógica de utilização daquela pessoa em particular. E, portanto, o mecanismo a encontrar tem de acautelar isto para que, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, o mesmo se torne viável para o Estado e que vise, naturalmente, o melhor uso dos seus recursos financeiros. Dizer que isto também se insere no âmbito de uma política mais vasta que o atual Governo tem feito, que o PSD sempre defendeu, no sentido também, como a proposta que tivemos de alargamento aos antigos combatentes da gratuidade dos medicamentos, onde já são comparticipados a 100%, foi feito de forma faseada, mas este ano já temos comparticipado a 100%, como também na emissão dos cartões que estavam bastante atrasados para um número ainda bastante significativo de antigos combatentes, como não menos importante o protocolo com a Liga dos Combatentes para o uso também, para poderem ter acesso ao HFAR e, portanto, à saúde militar. E, portanto, isto insere-se no âmbito desta política mais alargada de não esquecermos e de honrarmos os compromissos que assumimos com aqueles que lutaram pela pátria e também dar esse sinal que não os esquecemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS não está presente, mas temos ainda um proponente, que é o projeto de resolução do JPP 892, e, como tal, dou as boas-vindas e dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. De uma forma muito, muito rápida, dizer que concordo com as alterações que foram apresentadas ao projeto apresentados pelo PSD e que foi anuído aqui pelo seu deputado do Chega, e que da nossa parte, mantenho o texto integral do nosso projeto de resolução. Eu reconheço que vinha também com uma intenção, mas vejo que não, penso que não poderá ser possível de haver aqui uma junção, um texto único que pudesse colmatar todas estas iniciativas. Mas pronto, não sendo possível, portanto, admito, portanto...
Sr. Deputado, nós temos aqui uma situação que é, se o Sr. Deputado mantém o texto, está prejudicado. Ou está prejudicado ou teremos que votar em separado. O que é que o Sr. Deputado pretende?
Eu não percebi, desculpe.
O seu texto, Sr. Deputado, das duas uma, ou votamos em separado, porque ele é diferente do que é proposto aqui, ou está prejudicado. Está vertido. O que é que o Sr. Deputado pretende?
Ficando prejudicado, fica sem efeito, é isso?
É exatamente. Fica o texto final aquilo que esta Comissão decidir.
Pois, mas o que sobe a plenário é o texto final...
Da Comissão.
Da Comissão?
Exatamente.
E ignoram por completo o projeto do JPP, é isso?
O Sr. Deputado é que tem que nos dizer, tem que nos informar o que é que pretende.
Pronto, peço desculpa, Sr. Presidente, mas o habitual nas comissões a que pertenço, nós previamente somos contactados quando há matérias com conexão material, no sentido de haver aqui entendimento ou não relativamente ao encontrar um texto final. Portanto, eu não ponho qualquer objeção relativamente a esse facto.
Há aqui uma questão. Deixe-me tentar esclarecer. Se o Sr. Deputado entende que aquilo que foi acordado no texto vai ao encontro das suas pretensões, o essencial, portanto, o seu projeto está prejudicado. Se não entende, então vamos ter que votar o seu projeto em separado daqueles que foi proposto agora. Portanto, isso é uma questão que o Sr. Deputado terá que me informar o que é que deseja. Se o Sr. Deputado concordar, vamos lá, se o Sr. Deputado concordar, vai ser um texto uniforme das três iniciativas. Ok? Que é validado depois por todos nós.
Pronto, o objetivo era precisamente
muito
esse.
Bem, Sr. Deputado.
Só que, como não tive conhecimento prévio desse texto uniforme, e vinha precisamente, como referi, com essa mesma intenção. Portanto, havendo essa disponibilidade, nada a opor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentá-lo, cumprimentar todas as e todos os deputados. Em relação à matéria que temos em cima da mesa, farei também uma análise, portanto, transversal, porque o texto parece-me consensual. O Partido Socialista votou a favor das propostas na generalidade e tenciona fazê-lo também na especialidade. Só queria dar aqui uma nota que tem a ver com a proposta que o PSD faz de introdução ao Estatuto, nomeadamente com aquele ponto 2, com o qual nós não concordamos, porque o que estamos a fazer é criar uma condição muito específica dentro do Estatuto do Antigo Combatente e que, na nossa opinião, não deve constar desta forma. Até porque a proposta que já era apresentada pelo Chega já dava margem e abertura total ao Governo para implementar, em articulação com as autoridades de transporte, de acordo com os princípios que o próprio PSD usa para fundamentar a proposta que faz. E, portanto, não acrescenta àquilo que já era a abertura que a Comissão e a proposta que vai sair daqui deve dar ao Governo para, de um ponto de vista executivo, implementar a proposta. E, por outro lado, o que o ponto 2 está a fazer é criar condições específicas demais que não devem ficar apenas ao Estatuto do Antigo Combatente. E, portanto, é a única nota que queríamos dar em relação a isto, portanto, nesse aspecto, e para não prejudicar aquilo que é a benevolência das propostas que estão em cima da mesa, o Partido Socialista abstém-se neste ponto concreto proposto pelo PSD, votando a favor, portanto, das demais. E só aqui uma nota para o Sr. Deputado Bruno Vitorino. De facto, o Estado tem que ser cumpridor e honrar os compromissos que tem, nomeadamente com os operadores, e, portanto, esperemos que o PSD o faça, porque em novembro de 2025 eram 60 milhões que estavam em dívida, e depois de termos ouvido o Sr. Ministro Nuno Melo a atacar o PS e os anteriores governos por não pagarem, parece que dois anos depois se mantém um procedimento que nós sabemos que não é fácil, e, portanto, às vezes, antes de atirar pedradas, devíamos pensar em ter soluções primeiro.
Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação aqui a este ponto 2, se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata me deixar concluir a minha intervenção. Muito obrigado. O que eu considero que deve ser sempre realçado é que nunca poderá ficar o ónus no antigo combatente. Independentemente do que está acrescentado e com a qual nós não nos iremos opor, que iremos votar favoravelmente, ficar sempre de realçar que haver algum ónus terá de ficar entre o Estado e as companhias de transportes. E o antigo combatente continuará a usufruir da gratuitidade daquilo que nós pretendemos, que seja a viagem, não obrigatoriamente o passe. Por isso, se assim acontecer, daí nós, e ser esse o sentido que nós entendemos deste número 2, eu gosto sempre de ter claro, que é uma coisa que me agrada, Sr. Presidente, no entanto, sendo esse o sentido que nós notamos no ponto 2, daí a razão do nosso voto favorável a este ponto 2. Muito obrigado.
Mais algumas dúvidas? Sr. Deputado Bruno Vitorino, faça a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só lá ver. Havendo a possibilidade. Nós o que lemos, é o mesmo que o Sr. Deputado chega agora nos imagens de Mel acabou de dizer, lemos exatamente isso que, pelos vistos, o PS diz defender. Se for uma questão só da formulação, se houver alguma vírgula, algum ponto final, alguma coisa que queiram alterar para ir ao encontro. Agora, o que aí está é precisamente isso. Portanto, creio eu que não é só sequer passível de uma outra leitura. Se houver alguma proposta de alteração, nós refletimos sobre a mesma e, porventura, podemos aceitar com vista à unanimidade. Agora, parece-me que há aí alguma forma enviesada de leitura por parte do Partido Socialista, porque o objetivo é esse mesmo. Mas pronto, se houver alguma sugestão alternativa para alterar aí alguma coisa que leve à unanimidade, senão nós mantemos a proposta, tendo sido ela aceita pelo proponente, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
É só para esclarecer, Sr. Presidente. Não há nenhum enviesamento. Há uma preocupação com aquilo que vai ser o vernáculo final do nosso Estatuto do Anticombatente. Aquilo que a proposta que tinha na cima da mesa, aliás, é comum às propostas todas, é uma grande margem de manobra ao Governo para implementar da forma que executivamente entender que é a mais correta. E é isso que a Assembleia deve fazer, porque o nosso papel aqui é claramente legislativo, o Governo tem o poder executivo. A proposta que o Chega faz já dá essa amplitude total, aliás, é uma coisa comum, inclusive à vossa proposta e às demais, é dar abertura ao Governo. O que estamos a fazer aqui é retirar a abertura executiva ao Governo e a vincular o Estatuto do Antigo Combatente a algo que não é matéria legislativa. E, portanto, na nossa opinião, é só a nossa opinião, portanto, é o único ponto, nem votaremos contra, até porque o Chega aceita a proposta, e, portanto, é o nosso entendimento que não é o mais correto fazê-lo. Porquê? Porque a proposta inicial já tinha a abertura total ao Governo e essa deve ser uma preocupação quando estamos a implementar medidas desta índole, porque, como o Simões de Melo disse bem, o mais importante é garantir que não há ónus nenhum sobre o antigo combatente e que a articulação entre o Governo e as operadoras se faça da forma que o Governo entender que a deve fazer. E, portanto, é só isso.
Muito
o que
bem.
Está no articulado limita.
Vamos, então, proceder à votação com as alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Primeiro vamos votar a proposta da alteração do PSD, portanto, quem vota contra, quem se abstém, votos a favor, está aprovado. E agora vamos votar então o restante artigo, articulado com as alterações do PSD, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos então... Sim, exatamente. Estão prejudicadas a do CDS e a do JPP, exatamente. Muito bem, passamos então ao ponto 2, fixação de redação final dos textos aprovados nos termos dos dispostos 156 e 128 do Regimento da AER. Primeiro texto, tenham atenção, Srs. Deputados, texto que recomenda ao Governo o reforço do modelo da sensibilização dos jovens para a defesa nacional, aumentando a duração do Dia da Defesa Nacional. Algum dos seus deputados vê alguma contrariedade? Sr. Deputado Nuno Simões de Melo?
Sr. Presidente, não
Estamos
é...
no primeiro
se me permite, Presidente, obrigado. Senhores deputados, não há nenhuma oposição, não há nenhuma contrariedade. Eu poderei reconhecer que este novo articulado da nossa proposta vai de encontro ao espírito do que nós propunhamos, ainda que sendo um bocadinho mais benevolente em relação ao Governo, porque põe o Governo a ponderar. E eu tenho sempre receio das ponderações do Governo, porque as ponderações do Governo podem não ponderar nada. De qualquer forma, e porque está de encontro ao espírito do que propomos, não irá contar com a objeção do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passamos então, votamos em separado. Estamos todos de acordo? Portanto, foi fixada por unanimidade. Segundo texto. Texto que recomenda ao Governo que avalie o Dia da Defesa Nacional, o referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz e novos modelos de recrutamento voluntário nas Forças Armadas. Sr. Deputado Luís Dias, estamos todos de acordo também? Muito bem. Então, aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 3, apresentação do relatório sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Trabalho para Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas, no termos do artigo 5 do Regimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Lagos Gonçalves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, como é do conhecimento, a Comissão deliberou constituir este grupo de trabalho a 16 de julho de 2025 e desde então temos partido do princípio de que deveríamos ter um conjunto de reuniões de forma periódica, por forma a conseguirmos ouvir o máximo de instituições possíveis para podermos também dar seguimento àquilo que são as reivindicações e as preocupações que nos transmitem. Nesse sentido, numa primeira reunião, a 26 de fevereiro, definimos aquilo que seriam as audições a ouvir e aquilo que seria o dia ideal para a realização destas reuniões. Posto isto, procedeu-se à nossa primeira audição, que foi à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, no dia 1 de abril, e que nos expôs, entre outras questões, um conjunto de preocupações relacionadas com questões legislativas pendentes. No dia 6 de maio, ouvimos a Liga dos Combatentes, também numa audição no sentido de dar a conhecer aquilo que ainda são algumas questões pendentes, nomeadamente do Estatuto do Antigo Combatente, e que no final deixou ficar também um conjunto de documentação muito pertinente, que creio que foi distribuído pelos grupos parlamentares. A 21 de maio, promovemos a audição da Associação Apoiar, que é uma associação que faz um conjunto de diligências e de trabalho de apoio aos antigos combatentes e vítimas de stress de guerra, que aproveito também para enaltecer o seu papel. Por último, no dia 25 de junho, ouvimos a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar, cujas preocupações se cingem em torno da questão dos transportes, que esta Comissão abordou ainda hoje, medicamentos, complementos financeiros e honras fúnebres, bem como relativamente ao Balcão Único da Defesa. Sr. Presidente, posto isto, resta-me desde já agradecer aos serviços da Comissão, na pessoa da Doutora Margarida, da Doutora Carolina e também do General Farinha, por todo o apoio que prestam a este grupo de trabalho. Vamos continuar com o agendamento de novas audições. Fica também um agradecimento pela participação a todos os colegas deputados e a todos os grupos parlamentares que se fazem representar neste grupo de trabalho. Como disse, continuaremos a promover estas audições por forma a conseguirmos obter cada vez mais informação sobre aquilo que são as necessidades dos antigos combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 4. Sr. Deputado Nunes Simões Melo, peço desculpa. Também. Vamos em mão.
Sr. Presidente, sou deputado coordenador do grupo de trabalho. Teve aqui o trabalho de nos apresentar de forma tão exaustiva a sua ação ao longo desta sessão legislativa, que eu acho que merece pelo menos uma palavra de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, e é exatamente isso que eu gostaria de fazer, que reconhecer o trabalho que está a fazer este grupo de trabalho, que é apresentado neste relatório de atividades. Obviamente que é do grupo de trabalho, mas foi o seu deputado coordenador que apresentou. Por isso, estas palavras são extensivas a todos os deputados que pertencem ao grupo de trabalho. E, de facto, assim tem acontecido. Tem havido o cuidado de reunir com algumas associações representativas dos antigos combatentes. Demonstra que os antigos combatentes são uma preocupação da nação e assim devem continuar. Obviamente que o nosso partido é um partido que põe os antigos combatentes como uma bandeira muito própria, mas reconhece que há todo um trabalho do Parlamento no sentido de dar cada vez mais dignidade àqueles que lutaram pela pátria. Por isso, as palavras finais são mesmo de reconhecimento ao Sr. Deputado Coordenador e a todo o Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Umas palavras de agradecimento também pelo
parte do... Muito rápido, Sr. Presidente. Não temos em relação ao nada a apontar, dar a felicitar também a coordenação do Grupo de Trabalho, dizer que ele está a fazer aquilo que é expectável. Eu tive a oportunidade também de participar numa das reuniões e de dizer que desejar que este trabalho prossiga também na próxima sessão legislativa, como não pode deixar de ser, e felicitar o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Podemos passar ao ponto seguinte. Apreciação e votação das atas 37 e 40, correspondente às reuniões de 9, 16, 24 e 24 de junho e 1 de julho. Alguns dos deputados desejam dizer alguma coisa? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela unanimidade. Outros assuntos. As jornadas da IEL foram adiadas para setembro, o que significa que, provavelmente, ainda não tenho a certeza, tínhamos uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, mas assim sendo, se houver, ficará para terça-feira pelas 15 horas, mas eu ainda vos direi alguma coisa até ao final da semana, a confirmar a nossa reunião a haver, será na terça-feira. Era isto que eu queria vos dizer. Será a última, sim, será, não? Ah, pois. Sim, temos que marcar exatamente por causa destas finais, exatamente. Sim, será antes do plenário de dia 17, isso seguramente.
Não,
depois?
Tem que ser a semana seguinte, 22. Tenta marcar para terça-feira também já. Era preferível também 28.
Os senhores deputados preferem terça-feira? Estamos pendentes, é do envio do texto final. Estamos pendentes. Nós vamos tentar sensibilizar os serviços. Vamos tentar sensibilizar, senhores deputados, vamos tentar sensibilizar os serviços para que possamos fazer isso o mais tardar nessa terça-feira, que será dia 21. Ok? Muito bem, vamos aguardar então. Muito obrigado. A sessão está fechada.